Ainda de forma extra-pauta, nós estamos requerendo apoio para que, nos termos do regimento, nós possamos ter a presença do senhor Jorge Schdieck, coordenador residente do Sistema das Nações Unidas no Brasil e representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, para explanação sobre programas de desenvolvimento sustentável em nosso país. A convite do senhor embaixador, alguns senadores puderam, articulado pelo senador Cristóvão, estar na Embaixada das Nações Unidas na semana anterior. E o embaixador sinalizou interesse em vir a essa comissão para compartilhar com os senhores senadores o conjunto de programas que as Nações Unidas estão desenvolvendo no Brasil, de modo a que esses programas pudessem ser apropriados pelo Senado. Em discussão, as senhoras e os senhores senadores que o desejam discutir, pede a palavra o senador Cristóvão Borges.
Só para justificar, lembrando que nós temos aqui que receber nossos embaixadores para o exterior. De vez em quando, eu acho que vale a pena conversar, como já se tem feito aqui, trazer embaixadores, mas o das Nações Unidas é especial, porque é uma entidade que representa todos os países do mundo. Então, é algo para onde conflui todas as nossas preocupações. Além disso, é para as Nações Unidas que conflui os grandes problemas globais, os problemas da droga, do tráfico, problema das dívidas, problema do meio ambiente. Por isso, eu acho que seria extremamente positivo essa vinda aqui do embaixador Jorge Schdieck.
Em votação, as senhoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Há também requerimento extra-pauta relacionado ao convite que recebemos por parte do Ministério da Defesa da França para participarmos de agenda relacionada à construção de ações conjuntas entre o nosso país e a França na construção do programa PROSUB. Esse requerimento foi designado à senadora Ana Amélia, que eu consulto se Vossa Excelência já está pronta para oferecer o relatório.
Sem dúvida, caro presidente, senhoras e senhores senadores, o requerimento 1218 de 2013 do senador Ricardo Ferraz, nosso presidente desta Comissão de Relações Exteriores, tem base nos artigos 13 e 40 do Regimento Interno do Senado e está solicitando licença dos trabalhos da Casa entre os dias 28 de outubro a 1º de novembro, por ter sido convidado pelo Ministério da Defesa da França para participar da visita às empresas vinculadas ao programa PROSUB de submarinos, conforme convite em anexo. Comunica também que, nos termos do artigo 39, inciso 1º do mesmo diploma legal, estará ausente do país no período de 28 de outubro a 1º de novembro deste ano. O requerimento do senador Ferraz está acompanhado do convite do general engenheiro Stephanie Reb, diretor do Desenvolvimento Internacional da Direção-Geral do Armamento do Ministério da Defesa da República Francesa. Em cumprimento ao disposto no artigo 39, inciso 1 do Regimento Interno, o requerente comunica que estará ausente nesse período. Para atender exatamente esse convite, diante do exposto, meu voto é pela aprovação deste requerimento 1218 de 2013. E, além da aprovação, é oportuno, presidente Ricardo Ferraz, para fazer um pequeno comparativo entre o que o Ministério da Defesa da França e as Forças Armadas Francesas fazem em relação a orçamento comparativamente ao Brasil nessa matéria de defesa. Esse é o meu voto pela sua aprovação do seu requerimento.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, as senhoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Item 1 de nossa pauta submete à apreciação do Senado Federal, em conformidade com o artigo 52 da Constituição Federal, a indicação do senhor Rui Carlos Pereira, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à República Bolivariana da Venezuela. De autoria de Sua Excelência, a Presidente da República, a relatoria concedida ad hoc ao senador Luiz Henrique, o relatório, os integrantes da comissão possuem os elementos, em razão da publicação do relatório, do senador Luiz Henrique. Em 10 de outubro foi lido o relatório e concedida a vista coletiva ao conjunto dos senhores senadores. Convido, portanto, para que tomem assento à mesa, Sua Excelência, o embaixador Rui Carlos Pereira, indicado para chefiar a missão diplomática brasileira na República Bolivariana da Venezuela. Seja muito bem-vindo, senhor embaixador.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, eu só peço desculpas ao nosso embaixador Rui Pereira, agradecendo, gostaria muito de estar presente nessa sabatina. Convivemos muito no âmbito do Mercosul, em Montevidéu, uma missão que ele desempenhou com muita dedicação, competência e afinco. Que eu tenho sou requerente de uma audiência pública na ACAS, que trata da questão relacionada à lenalidomida, que é um medicamento. Temos aqui um médico do lado, para quem sofre do mieloma múltiplo. O senador Suplicy tratou muito dos pacientes que tem, então nós vamos ter essa audiência. Unicamente por isso não ficarei na sabatina desejando sucesso. Mas certamente passarei aqui para na hora da votação, caro presidente. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a Vossa Excelência e passo de imediato a palavra ao embaixador Rui Carlos Pereira para a sua exposição. A palavra de Vossa Excelência.
Muito obrigado, senhor presidente. E na sua pessoa, senhor presidente, saúdo as senhoras e senhores senadores, todos os presentes, senador Jávaro Vasconcelos, senhor vice-presidente da comissão, o senador Roberto Requião, digno relator da mensagem presidencial, senhoras senadoras, senhores senadores, caros colegas, amigos, senhoras e senhores. É com respeito cidadão por esta casa que venho ao Senado Federal, graças à honra que me concedeu a presidenta Dilma Rousseff, para submeter minha apreciação de Vossas Excelências e, caso aprovado, exercer a função de embaixador do Brasil junto à República Bolivariana da Venezuela. Permita-me, senhor presidente, estender meu reconhecimento especial ao excelentíssimo senhor senador Roberto Requião, que muito me distinguiu ao assumir a relatoria, como já disse, da mensagem da senhora presidenta da República. Senhor presidente, eu vou ser breve, tentarei ser breve. O texto da minha apresentação inicial estará disponível para as senhoras senadoras e os senhores senadores e teremos oportunidade, certamente, de debater logo após as nossas relações com a Venezuela. Mas não há como tratar da Venezuela, senhor presidente, sem destacar a figura de Simón Bolívar, presidente da República da Grande Colômbia, que em 1819 unificava os territórios da Colômbia, do Equador, do Panamá e da Venezuela. Simón Bolívar foi o líder do processo de independência da Venezuela e contou nesse processo com a ajuda do senador Jabas Vasconcelos, que está conosco, sabe disso muito bem, contou com a ajuda de um brasileiro, de um pernambucano, José Inácio de Abreu e Lima, que lutou ao lado do libertador, Simón Bolívar, durante 14 anos, ajudou a vencer as principais batalhas pela independência da Venezuela, em razão do que recebeu o título de general do exército bolivariano, venezuelano naquela época. Esse é um dado histórico que trago à consideração das senhoras senadoras e senhores senadores, para mostrar que a nossa conexão com a Venezuela vem de muito atrás. Começa mesmo antes da independência. Depois da morte de Bolívar, em 1830, sucederam-se 120 anos de instabilidade política na Venezuela. 120 anos de caudilhos e ditadores que, por mais de um século, governaram aquele país. Só em 1958, portanto, já no início da segunda metade do século passado, do século XX, instaura-se um processo democrático de alternância no poder dos chamados dois partidos tradicionais, a Ação Democrática e o Comitê de Organização Política Eleitoral Independente, mais conhecido, e vários se lembrarão disso, como COPEI, com base num pacto político conhecido como Pacto de Punto Fijo. Muitos dizem que esse período democrático, que vai se estendendo até o final dos anos 90, final dos anos 80, perdão, na verdade era uma fachada democrática para um entendimento entre as oligarquias venezuelanas que assim se rotavam no poder dentro de um arremedo de democracia, mas que exerciam um poder, digamos, que atendia relativamente pouco às expectativas populares no seu conjunto. Venezuela viveu, como muitos países, na segunda metade do século XX, um auge econômico de 1950 até bem 1979, com base no boom do petróleo, e, a partir de 1989, entrou no processo da chamada década perdida da América Latina. Essa década perdida, que nos marcou a todos, inclusive ao Brasil, resultou na Venezuela num fenômeno ou num evento tristemente conhecido, e certamente todos aqui terão lembrança, como Caracasso, final do governo Carlos Andrés Pérez, uma grande revolta popular que resultou em 400 mortos nas ruas de Caracas, um protesto popular contra um importante aumento de serviços públicos, dos preços dos serviços públicos e dos combustíveis, determinado pelo então presidente Carlos Andrés Pérez. E nós estamos aí, portanto, já nos anos 80, passando para os 90. E eu gostaria de lembrar que, enquanto isso acontecia na Venezuela, as nossas relações prosseguiam numa trajetória de aproximação, de aprofundamento, senhoras senadoras, senhores senadores. Nos períodos de governo dos presidentes José Sarney, senador José Sarney, presidente da República, se encontrou ele com Jaime Luzinski e tomou, por exemplo, uma decisão muito importante, que foi estabelecer o compromisso da interconexão rodoviária entre o Brasil e a Venezuela, que não existia, e que foi finalmente asfaltado na fronteira, na passagem, na fronteira entre Santa Helena do Airem, do lado venezuelano, e Pacaraima, do lado brasileiro, em Rondônia. Perdão, Roraima, desculpe. Eu sempre faço essa confusão, desculpem. Espero que agora, estando lá e podendo visitar pessoalmente, elimine esta confusão. Roraima. Os presidentes Fernando Collor e Carlos Andrés Pérez prosseguiram nessa linha de aproximação e aprofundamento das relações com a Venezuela, estabeleceram um mecanismo para consultas políticas de alto nível e acertaram facilidades para a circulação de pessoas entre os dois países. Em 1994, protocolo de La Guzmania, os presidentes Rafael Caldeira e Itamar Franco elevaram o patamar das relações bilaterais com uma nova agenda de integração comercial, física, energética, desenvolvimento fronteiriço e cooperação. Ao longo dos dois mandatos, presidente Fernando Henrique Cardoso, a aproximação bilateral teve continuidade. Assinaram-se mais 20 acordos entre o Brasil e a Venezuela. Foi inaugurada a linha de transmissão da usina hidrelétrica do Guri até Boa Vista, que assegura, contribui e assegura para o abastecimento de energia elétrica para Roraima, corretamente, espero agora estar, e para Boa Vista, sobretudo. E foi finalmente pavimentada a BR-174, que abriu extraordinárias possibilidades de negócio para o setor privado entre o Brasil e a Venezuela, inclusive linhas de ônibus de transporte de passageiros e carga, linhas de ônibus regulares, diários, entre Caracas e Manaus. E eu pediria, então, a vênia de Vossa Excelência, senhor presidente, e de Vossas Excelências, senhoras senadoras e senhores senadores, para sublinhar essa constatação, que é muito importante reter, que é o estreitamento e o aprofundamento das relações com a Venezuela se dão numa trajetória histórica, ditada pela prevalência de políticas e de interesses de Estado nos dois países, e que se impõe e se sobrepõe às circunstâncias políticas dos governantes de turno de um e de outro lado da fronteira. Isso é importante porque isso permite, por exemplo, constatar que, no contexto do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, dá-se o início do governo do presidente Chávez na Venezuela, porque venceu as eleições presidenciais de 1998, e o Brasil, naquele momento, tem um papel muito importante em afirmar a vigência da democracia venezuelana. Porque no golpe de Pedro Carmona, em 2002, o Brasil foi uma das vozes que se levantou no mundo contra o golpe. E nós não só nos manifestamos contra o golpe, como, além disso, lideramos a criação de um mecanismo político de apoio à democracia na Venezuela e da construção de um diálogo entre o governo e a oposição para encontrar uma solução pacífica para as sequelas do golpe. Vossa Excelência, certamente se lembrarão que o presidente Pedro Carmona se autodeclarou presidente. Ele era um empresário, presidente da Federação de Câmaras de Comércio da Venezuela, se autodeclarou presidente, dissolveu a Assembleia Nacional, demitiu todo o ministério, demitiu o Procurador-Geral da República e demitiu os ministros da Suprema Corte de Justiça. E o Brasil, com a quase totalidade da comunidade internacional, nós nos levantamos contra esse atentado à democracia venezuelana. Porque o foi. Porque o foi. E lideramos um consenso, um concerto de nações para buscar uma solução pacífica no famoso, Vossa Excelência certamente se recordarão, Grupo de Amigos do secretário-geral da OEA, mais conhecido como Grupo de Amigos. Éramos Brasil, Estados Unidos, México, Chile, Espanha e Portugal. E nos juntamos para aproximar oposição e governo e procurar uma solução para as sequelas da crise, que era grande e importante. Esse grupo, como Vossa Excelência se recordarão, conseguiu compor um compromisso entre governo e oposição, senhor presidente, para promover um referendo revocatório do mandato do presidente Chávez, que aconteceu em 2004. Vossa Excelência sabem que, pela Constituição venezuelana de 1999, existe essa figura do referendo revocatório, que é uma forma de exercício direto da democracia pelo povo, porque todos os mandatos eletivos, sem exceção, na Venezuela, podem ser submetidos, ao final da sua primeira metade, a um referendo popular, que pode resultar na revocação do mandato eletivo que é objeto do referendo. E esse referendo pode ser convocado pelo presidente da República por uma decisão do Conselho de Ministros, pela Assembleia Nacional por maioria simples, ou pela cidadania, pela população, se conseguir reunir 10% das assinaturas dos inscritos no Registro Nacional Eleitoral. Pois muito bem, fez-se o referendo revocatório em 2004, o presidente Chávez venceu o referendo com 59% dos votos. Eu não vou me estender sobre a trajetória político-eleitoral do presidente Chávez, porque é de todos conhecida e que vem nos trazer praticamente ao ano passado, porque, como sabemos, o presidente Chávez foi reeleito sucessivamente. O que eu gostaria também de deixar marcado, senhoras senadoras e senhores senadores, é que, no meio de todo esse atribulado período de conturbação institucional e política, em que os Estados Unidos, por exemplo, tomaram posições com uma certa oscilação, há um dado muito relevante que creio que é importante que nós devemos reter. Os Estados Unidos jamais permitiram que os seus desentendimentos ocasionais com os governos de turno em Caracas corroessem a sua posição fundamental de principal parceiro comercial da Venezuela. Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da Venezuela. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações da Venezuela. E os Estados Unidos pagam à vista as exportações que recebem, basicamente, de petróleo e combustíveis da Venezuela. E eu acho que essa também é uma mensagem que eu agregaria aquela noção de continuidade de trajetória, o fato de que é preciso preservar a convicção clara dos interesses de Estado por sobre as desinteligências circunstanciais que podem, e não só podem, sabemos nós, ocorrem reiteradamente nas relações entre os países.